responsáveis, não lhe reconhecendo a capacidade para tomar decisões sem uma orientação paternalista do Estado. Esta proposta de lei que o Governo tenciona aprovar vai, entre outras coisas, alargar a proibição de fumar ao ar livre, em esplanadas, em recintos desportivos, em estações ou paragens de transportes públicos, locais abertos, ao ar livre, em que os danos causados a terceiros são nulos. E por isto, parece óbvio que esta proposta de lei não está em causa uma medida de saúde pública. A discussão sobre a saúde pública, essa sim, já teve lugar quando se debateu o impacto do fumo de tabaco nos fumadores passivos e quando se decidiu pela proibição de fumar em espaços públicos fechados. Porque sim, até então, as pessoas que optavam por não fumar eram manifestamente afetadas pelo fumo de quem optava por fumar. O que aqui agora está em causa é um complexo sanitário feito com o paternalismo do Estado. Hoje em dia, todos sabemos que o tabaco faz mal e toda a evidência científica o comprova. E esta proposta de lei surge como uma condenação do Governo a um comportamento que considera errado. Mas como o Governo não tem a coragem para proibir totalmente o consumo de tabaco, porque isso seria impopular ou entendido como uma medida digna de uma ditadura, optou por tornar tudo tão difícil, achando assim que todos serão vencidos pelo cansaço e por todas estas proibições excessivas. Ao longo desta proposta de lei podemos ver que é taxativa em proibições e restrições para os cidadãos e para as empresas. É proibido, é proibida, são proibidos, é ainda proibido, todas expressões que o Governo não se cansou de utilizar ao longo do texto. No entanto, no que diz respeito às obrigações do Estado, o Governo já é bastante lacónico. Sobre a informação e educação para a saúde, o Estado deve. Sobre consultas de cessação tabágica, devem ser criadas. Sobre o acesso a medicamentos de substituição da nicotina ou a medicamentos antitabágicos, deve ser promovida. Isto é, os cidadãos e as empresas são obrigados a tudo e estão proibidos de tudo, mas o Estado, essa suposta pessoa de bem, já só deve. Mais, está o Governo ciente de que com tantas proibições e nomeadamente todas estas restrições à venda, isso só vai incentivar a venda ilegal de cigarros? É que quem quiser comprar e quem quiser continuar a fumar vai obviamente fazê-lo, mas vai recorrer a um mercado negro que vai ser promovido pelo próprio Estado e de uma forma em que a qualidade dos produtos e, portanto, a saúde dos cidadãos não vai estar minimamente assegurada. Mas vamos ainda a outras questões. Quantas micro, pequenas e médias empresas vão ser afetadas por estas proibições? Quantos empregos vão ficar em risco ou mesmo perder-se? O Governo tem alguma estimativa deste impacto económico? E por falar em impacto, não posso deixar de perguntar à Sra. Secretária de Estado onde é que está o relatório de avaliação da lei atual que ainda está em vigor, que o Governo devia ter enviado e devia ter feito e enviado ao Parlamento. Porque eu lembro que esse relatório deveria ter chegado 3 anos após a entrada em vigor da lei, que como todos sabemos foi em 2017. Portanto, até agora, nem vê-lo. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo reconheceu que a transposição da diretiva é apenas um detalhe desta proposta de lei. Reconheceu que a liberdade individual conflitua com o objetivo de fazer com que fumar deixe de ser um ato normal. E garantiu que o tabaco é legal, que não está a ser ilegalizado e que não proíbe, não estigmatiza e não limita nada aos fumadores. E o Governo afirmou também que proteger os mais vulneráveis de ameaças é uma função do Estado. E afirmou que o Estado não é paternalista, é protetor. Senhores deputados que aqui estão e que são fumadores, mesmo aqueles que são do Partido Socialista, parece que o Governo vos considera uma ameaça. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o que aqui está em causa é a forma como o Governo encara as políticas públicas. Cuidar do cidadão, porque ele é incapaz de cuidar de si próprio. Para este Governo, nós é que sabemos, nós é que pensamos pelos cidadãos. E isto, para a Iniciativa Liberal, é completamente inaceitável. Desafio-vos a todos a encontrar um fumador que não esteja consciente dos malefícios do tabaco. Desafio-vos a encontrar uma pessoa que hoje em dia não esteja consciente dos malefícios do tabaco, seja porque aprendeu na escola, seja pelas campanhas de sensibilização, seja porque no seu dia-a-dia algum familiar próximo morreu de uma complicação causada pelo tabaco. Mas, Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhores Secretários de Estado, senhoras e senhores deputados, a Iniciativa Liberal não compactua com proibicionismos excessivos ou com posturas paternalistas do Estado sobre os seus cidadãos. Hoje, Todos sabemos que fumar tem consequências nefastas para a saúde e que, no limite, pode ser fatal. Ou seja, hoje, quem decide fumar está ciente de todos os riscos. Se ainda assim escolhe fazê-lo, pois é, isso chama-se liberdade. Liberdade, liberdade de pôr e dispor da sua vida. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sra. Secretária de Estado, Srs. Ministros. Reconhecendo, e acho que todos reconhecemos nesta sala, que o tabaco é prejudicial à saúde e, portanto, devem existir políticas públicas que olhem para este problema, que tentem mitigá-lo, há duas notas que gostaríamos de deixar sobre a forma como este debate está a ser feito e sobre a proposta de lei concreta em discussão. Em primeiro lugar, parece-nos que o Governo está, na verdade, a caminhar a passos largos e a passos rápidos para um caminho proibicionista, efetivamente, que, creio que também podemos todos concordar, não tem os resultados esperados, nunca teve em momento algum. E, portanto, nós não temos oposição à ideia e ao princípio da ideia de proteger as pessoas que não são fumadoras da exposição de tabaco. São, na verdade, estamos perante uma situação em que há duas liberdades que entram em confronto, a liberdade de alguém decidir e poder fumar e a liberdade de alguém que não quer fumar, seja ativa ou passivamente, e neste conflito compreende-se que existam regras e, aliás, esta ideia de prevenção e de proteção dessas pessoas, este princípio já tem expressão na nossa legislação, com algumas medidas, como a restrição de fumar em locais fechados atualmente. Mas uma coisa é garantirmos que em espaços fechados não há fumadores passivos e, portanto, se protegem todas as pessoas que não fumam. Outra coisa muito distinta é restringir enormemente os locais onde se pode fumar, nomeadamente ao ar livre. Aí é que nos parece que entra o problema. Porque temos indivíduos livres, conscientes, que na verdade acabam por estar a ser impedidos de exercer um comportamento dentro da sua esfera de liberdade. Por exemplo, está a restringir-se e a proibir-se a vários locais ao ar livre, onde até por possibilidade possa não estar mais ninguém à volta. É isso que esta proposta de lei faz. E é aqui que nos parece que nós estamos a entrar numa fase muito diferente do debate que deveríamos estar a ter relativamente à saúde pública ou de prevenção de riscos ou de diminuição de prevalência de fumadores. Estamos a entrar mesmo num debate sobre controle e sobre proibicionismo que achamos que não faz sentido e que, na verdade, poderá ter os efeitos contrários. Mas vamos então àquilo que está na proposta de lei sobre os locais de proibição e as propostas que estão colocadas. E algumas são absolutamente irrazoáveis e desfasadas da realidade, Sra. Secretária de Estado. Por exemplo, passa a ser proibido fumar em respostas sociais, residenciais, dirigidas a pessoas com dependências, sem abrigo ou vítimas de violência doméstica. E nós perguntamos porquê? Por que razão é que estas pessoas devem ser obrigadas, mesmo que não queiram, a deixar de fumar? Qual é que é a alternativa? Muitos deles a irem viver para a rua? Muito bem, o Governo diz que e coloca exceções na proposta de lei, mas vamos às exceções. Dizem que poderá haver essas exceções em apartamentos de abrigo ou de autonomização, desde que exista um espaço que esteja separado fisicamente das restantes instalações e disponha de um sistema de ventilação e pressão negativa. E propõe o mesmo para estabelecimentos prisionais. Eu pergunto, qual é que é a realidade em que o Governo está para estar a propor este tipo de exceções que nós compreendemos e achamos que são completamente irrazoáveis e de muita difícil execução? Mas há mais no âmbito das restrições e das proibições que, do nosso ponto de vista, não faz sentido, que tem a ver com a venda. Fumar tabaco e comprar tabaco não é ilegal. E não sendo um produto ilegal, como é que é possível estarmos a proibir a sua venda em determinados locais? Achamos que isto não tem qualquer sentido, em especial em contextos e em locais em que pessoas adultas fumam, como seja recintos de diversão, estabelecimentos de restauração ou festivais ao ar livre. O que é que se está a promover com a proibição de venda? Aquilo que sempre existiu ao longo da história da humanidade, quando se proíbe venda. A Sra. Secretária de Estado sabe o que é que isso significa. E, portanto, aquilo que nós consideramos é que não vai ser e não pode ser o Governo, seja este, seja outro qualquer, a decidir que quem fuma tem que deixar de fumar. Com certeza que nós, por princípio, poderemos concordar por uma questão de saúde, isto deve ser o ideal, mas não é assim que as coisas acontecem e não nos cabe a nós, num ponto de vista moralista e proibicionista, dizer que as pessoas devem deixar de fumar de um dia para o outro porque existe uma proposta de lei que o Governo proíbe, na maior parte dos locais, ao ar livre. E eu queria, por fim, passar à segunda nota que nos parece também preocupante, porque quando nós lemos a proposta de lei do início ao fim, temos lá na última página, página e meia, alguma menção à questão dos mecanismos de cessão tabágica, consultas, com participação de medicamentos. O Governo e a Sra. Secretária de Estado fez essa intervenção aqui, é um dos objetivos promover e apoiar a cessão tabágica. No entanto, não há nada nesta proposta de lei que garanta, efetivamente, não só a comparticipação de medicamentos, mas também a questão das consultas de cessão tabágica. E, portanto, essa parte desse objetivo que o Governo diz que quer ter, na verdade, não passa de propaganda. A única coisa efetiva que está nesta proposta de lei são as medidas proibitivas. E, portanto, para terminar, Sra. Presidente, aquilo que nos parece é que deveríamos estar a olhar, sim, para a parte de prevenção do possível início de consumo de tabaco, devíamos estar a olhar para a forma como o Serviço Nacional de Saúde está estruturado e tem respostas de consulta antitabágica, deveríamos estar a olhar, sim, para a questão da comparticipação dos medicamentos, mas esta proposta de lei não é isso que traz e por isso parece-nos que ela falha em demasiadas coisas daquilo que são os objetivos a que se pretende responder e obviamente estaremos sempre disponíveis em especialidade para melhorar aquilo que puder ser melhorado, mas tal como está, não podemos acompanhar esta proposta de lei.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Marques, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Desde maio até agora, muitas foram as organizações e pessoas singulares que exprimiram a sua opinião no espaço público, uns a favor, outros contra, sobre as opções que o Governo pretende introduzir, mas houve outros ainda que reclamam passos mais determinados no combate ao tabagismo. Por esta altura do ano, todos os grupos parlamentares hão, durante todos estes meses, recebido em audiência entidades que solicitaram para apresentar o seu ponto de vista sobre as opções delineadas na presente proposta de lei. Todas elas têm uma abordagem particular, que é a sua, umas vezes mais centradas nas questões da saúde, outras na economia, outras nos direitos fundamentais dos cidadãos, outras ainda na desnecessidade de o Estado intervir nestes assuntos. Não faz muitos meses, houve nesta Câmara um amplo consenso sobre a virtualidade da criação da Secretaria de Estado da Promoção de Saúde pelo 23º Governo Constitucional. Hoje, mais do que nunca, aqui nos nossos debates, entre os diferentes representantes dos partidos e mesmo com o Governo, falamos e desejamos desencadear medidas para prevenir a doença ao invés de nos ocuparmos estritamente em tratar a doença. Sobre isto, entendo que posso inferir que estamos unidos neste desidrato, apesar de ter noção de que não poucas vezes teremos e teríamos opções diferentes a serem tomadas por cada força política de como melhor tratar a doença. Se nos meios a utilizar para o combate da doença até podemos divergir, na prevenção da doença não faz sentido que não tenhamos uma só voz. A prevenção da doença não pode ser arma de arremesso para colocar portugueses contra portugueses. Todos nós temos presente, sem qualquer tipo de dúvida, que o consumo de tabaco é responsável direto por milhões de mortes no mundo e por largos milhares em Portugal. Porém, ainda dentro destas estatísticas, existem muitas outras mortes desencadeadas devido à exposição ao fumo ambiental. Para que possamos ter uma discussão séria sobre as melhores medidas a tomar para evitar que o tabaco ganhe novos e mais fumadores, para aqueles que entendem que devem ser tomadas medidas para evitar, reduzir, atenuar aqueles e outros danos, não vale como argumento misturar neste assunto outros também importantes para a promoção da saúde, como seja o elevado consumo de álcool existente, do açúcar, do sal, do excesso de exposição ao sol, poluição atmosférica, do consumo das drogas, entre outros que podemos eventualmente elencar. Não, isso não colhe como argumento válido e não é sério para esta discussão. Agora, estamos a discutir propostas, não usaram aqui agora, mas já usaram antes. Agora estamos a discutir propostas a desencadear para combater o tabagismo, que é um problema global e de saúde pública, e não os consumidores de tabaco, como por aí já se ouviu que esta lei, ou com esta proposta de lei, visava. Esta iniciativa do Governo, em apreciação, teve como base, como já foi amplamente divulgado, a transposição da diretiva comunitária sobre a retirada de certas isenções aplicáveis aos produtos de tabaco aquecido. É seguramente do conhecimento das senhoras e senhores deputados que existe um conjunto de normas